partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Está começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. O programa que traz informação para você que está aí nos ouvindo. Pouquinho a pouquinho, um artigo da Wikipédia cada vez. E às vezes a gente improvisa também, tenta fazer alguma graça aqui no meio. E tenta se divertir lendo o artigo de qualquer maneira. Eu sou o Maurício, está aqui comigo a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
Hoje a gente vai ler sobre Rasputin. Certo? O tema de hoje é Rasputin. Conversaremos sobre Grigori Rasputin. Tu sabe quem foi Grigori Rasputin?
Alegadamente, sei.
Quer contar aí? Quer dar uma introdução aí pra gente do Grigori Rasputin? É bom que no Wikipedia tá Grigori. Eu não sei se é Gregory Grigori, mas é o Rasputin, certo?
Eu acho que é tipo um grande gostoso da Rússia pré-revolução.
Acertou. É exatamente isso. O cara é basicamente isso. Ai... Bom, pra quem não sabe, Tibico Altair é um programa que vai ao ar na Rádio Armazém, www.radioarmazém.net, toda quarta-feira às 9 horas da noite. A gente grava ele antecipadamente ao vivo aqui no TikTok. E fica aí o alerta também de que a Rádio Armazém começou um financiamento coletivo. A Rádio Armazém iniciou um Apoia-se. Então, se você ir lá, dá uma olhada lá em Rádio Armazém, procura lá pelo site. Se tu curtir, talvez tu curta também apoiar de uma maneira geral o programa, ou os programas, né? E aí vocês podem apoiar lá no Apoia-se da Rádio Armazém, que eles são bem legais, recomendo.
Se você gostar de acompanhar a gente, provavelmente vai gostar de acompanhar outros programas da Rádio Armazém. Se você não gostar de acompanhar a gente, vale tentar outros programas, porque alguns deles são melhores do que nós.
Uma boa parte.
Então, pensa assim, independente do que você achar do programa no final, se chegar até o final... Vale ir lá na Rádio Armazém procurar outras coisas também.
Exatamente, perfeito. Boa noite, Jeff, tá mandando um olá, olá e aí, boa noite. Juliano Mendes também, Marcinha, sejam todos muito bem-vindos. Seguiremos então, grande em todos os sentidos, diz aqui o grande Rasputin, né? O Gabriel Horta falou, grande em todos os sentidos.
Ele era alto?
Era bem alto. Tu não conhece essa lenda?
Não.
Diz que o Grigori Rasputin, não posso falar dessas coisas aqui em live no TikTok. Mas diz que o Grigori Rasputin, ele tinha um avantajado membro.
Ah, eu acho que eu já ouvi isso.
Sim, a gente viu um vídeo sobre isso uma vez. Só que, na verdade, essa é uma lenda. Vamos lá, esclarecendo essas lendas. Inclusive, o Gabriel Horta falou aqui, quem nunca caiu nessa fake news. Isso é uma fake news, tá? O Grigori Rasputin é o... Eles pegaram um membro de outro animal, não humano, se eu não me engano, um jumento, alguma coisa assim,
uhum.
E colocaram num museu dizendo que era dele. Então daí surgiu essa lenda, saca? Tipo, surgiu a lenda de que conseguiram pegar...
Cara, homens assim, ó... Porque não foi um monte de mina que foi lá e pegou bicho e disse, olha aqui, é do Rasputin, kkk.
Não foi. Foi algum cara bobalhão. Provavelmente querendo inventar a moda. Ó, dizem aqui, Marcinha tá trazendo informação, depois que ele morreu, o membro ainda está conservado. Eles mumificaram, saca? Eles pegaram este membro, mumificaram, saca? Talvez tenha alguma coisa sobre isso aqui no Wikipedia, já vamos ver. Mumificaram e deixaram em exposição. Se eu não me engano, a exposição era coleção particular de alguém, não sei o quê.
Uhum.
Mas, pelo que eu fiquei sabendo, a última vez que eu conferi, não tinha nenhuma comprovação de que era do Rasputin. Era muito mais provavelmente de um animal que eles pegaram. Mas aquela coisa, né? Como é que a gente vai saber?
Vai saber um teste de DNA?
Mas tu não precisa. Não, ninguém é obrigado a fazer teste de DNA em nada. Se o dono da coleção não quiser deixar fazer o teste de DNA, e ele não precisa deixar.
Ok, mas então ele não tem como comprovar. É que tu disse como é que a gente vai saber, como se fosse impossível saber. Não é impossível saber.
Tem uma teoria conspiratória russa, diz aqui o Assunto Preto, de que tudo de importante que aconteceu na história foi lá. E faz algum sentido, viu? Tipo, tem que se considerar...
Disse o Putin. Não, é que o Putin, ele realmente é de uma corrente política que faz parte da corrente política dele. A grandiosidade da Rússia. Sim. O que é bem comum, na verdade, para nacionalistas, né? Tipo, nacionalistas geralmente acham que sua nação está envolvida em grandes coisas.
Sim.
Os Estados Unidos acham que literalmente tem o destino
especialmente...
do mundo nas suas, tipo... como sua missão, né?
Especialmente então, essas nações mais do norte, que realmente muita coisa considerada relevante aconteceu lá pela centralidade que eles têm no, na relação norte-sul, etc, etc. O Callison mandou um maravilhosos.
Ah, querido.
Um abraço, Callison. E o Juliano falou que a barba do Rasputin era estilosa. É verdade, estou de acordo. Ó, e Mr. Lester aqui trouxe a informação. Ele não morreu porque retiraram o negócio. Isso é verdade, sim. Já vamos ver detalhes da morte dele aqui.
Perfeito.
Morreu por... Não vou falar. Porque quem tá ouvindo esse programa gravado no Spotify, não vou dar o spoiler aqui do que ele morreu.
Será que ele morreu? Não tem como
não
saber.
Não sei. Vamos lá. Grigori Yefimovich Rasputin, certo? Nasceu na cidade de Pokrovskoy no dia 21 de janeiro de 1869. Morreu em Petrogrado, a atual São Petersburgo, no dia 30 de dezembro de 1916.
Olha aí.
30 de dezembro é um dia bom pra falecer, bem pertinho.
Não, e principalmente se tu tá junto com a nobreza e tal, é, é uma época boa pra falecer na Rússia também, né?
De 1916, tá?
Então.
Só pra deixar registrado, porque eu acho que eu falei 2016, não?
Não, 1916.
Ah, tá. É uma época ótima pra morrer, melhor aquilo que depois.
Se tu tava com a realeza e a gente sabe que o Rasputin tava... Foi um timing bom.
Foi um timing bom pra falecer. O pessoal comentou que tá travando, peço desculpas, por favor, avisem de novo se acontecer, tá? Diz aí que já voltou ao normal, vou confiar. Então, Rasputin foi um místico russo, autoproclamado homem santo. Eu amo a ideia desse autoproclamar homem santo. Teve uma... Cara, qual é o meme que eu vi esses dias? Eu vou lembrar até o final do programa, eu leio pra vocês. Mas era sobre santificação e pessoas se tornarem santas, etc. Mas a ideia desse auto... Tipo, a igreja, ela adora proclamar as pessoas como santo por qualquer bobagem, entendeu? Fez uma bobajada, já estão proclamando. Imagina o louco que se autoproclama santo. Esse é o Rasputin. Ele se aproximou da família do czar Nicolau II e tornou-se uma figura politicamente influente no final do período imperial. Certo? Final do período imperial, né? Império Russo. Estamos falando de um estado que existiu de 1721 até a Revolução de Fevereiro, 1917. Certo? Não é a Revolução de Outubro, que é outra coisa. É um pouco depois. Mas é isso. Esse é o Rasputin. Ele tem uma barba estilosa, certo? Vou fazer aqui a audiodescrição do seu Rasputin.
Para cego ver.
Para cego ver aqui do seu Rasputin. Ele tem aquele cabelinho oleoso de quem, tipo, come muito salgadinho, sabe? E bem baixinho, assim. Vê se tu concorda comigo. Vou ter que te mostrar a imagem pra tu descrever comigo. Pra vocês não vou mostrar, porque... Ah, muita mão.
Ah, ele tem cabelo de quem mora na Rússia e é frio, então ele não é grande fã de ficar lavando cabelo.
Ele deve lavar com pouca frequência, isso. Aquele cabelo oleoso de quem não lava, não é de... Inclusive ele é levemente calvo, assim como eu, aqui em cima, assim, ó.
Não,
ele é cabeludinho,
eu acho
mas
que é só a luz.
Não, mas então é só a luz, isso é o que eu digo
não,
também quando
é
eu
porque...
saio assim na foto.
Não, é porque eu acho que o cabelo dele tá tão oleoso que tá brilhando.
Não, quando eu saio assim na foto eu também falo que é só a luz, tá? Mas talvez realmente seja só a luz, tá bom? De qualquer forma, saúde.
Obrigada.
De qualquer forma, ele tem aqui um ponto de luz no topo da cabeça que eu também, quando eu saio assim na foto, eu também falo que é só luz. Mas aí vai de tu saber. Aquele cabelinho oleoso de quem mora na Rússia e tem o cabelinho tipo meio lambidinho assim, né? Na alturinha aqui do queixo, bem bacaninha.
É aquele cabelinho assim de quem já passou uns 3 dias do dia de lavar, sabe?
Um pouquinho mais, talvez. Aí ele tem uma barba assim desgrenhada, assim, tá? Diria até que é parecida com a minha, só que a dele atinge um comprimento um pouquinho maior. Ele tá na foto aqui dando uma pincelada na barba.
Claramente tinha problema de...
Skin picking.
É, não é skin picking
quando
é do
pelo, né?
Tem um nome específico pra isso.
É a sociedade
isso.
De ficar puxando pelo, ele sofria desse bagulho. E um bigodinho ali, um bigodinho
talvez,
que fecha.
Talvez, inclusive, então... a coisa, o furo na cabeça tivesse a ver com isso.
Ah, é verdade,
um
talvez
furo.
Ele puxava cabelo da cabeça, né? Possível. Olhos claros, penetrantes, certo? Alguns pequenos, como é que é o nome? Pé de galinha, né?
Que já era bem velho, né?
É, que nessa foto ele já é
meio
assim,
ele já tem o quê? Pelo menos uns 16 anos nessa foto.
Sim. Vamos lá. Rasputin, então, na realidade é o seguinte, vamos lá. Nascido de uma família plebeia na vila de Pokrovskoye, na Sibéria. O maluco nasceu na Sibéria.
Olha onde vai nascer.
Nascer na Sibéria. Na moral, eu vou pesquisar no mapa pra ver onde é que é Pokrovskoye. Pokrovskoye na Sibéria, tá? Ele nasceu na Pokrovskoye, na Sibéria, no oblast de Tyumen, uma coisa... Tyumen, certo? Que é... Ah, é longe pra caramba. Tem umas casas aqui bem bonitinhas. É tipo assim, ó, pega o Cazaquistão e joga um pouquinho, tipo, joga pra norte do Cazaquistão aqui. Então o cara nasceu assim, olha, um Brasil de distância de Moscou, porque a Rússia a gente sabe como é longe pra caramba, né? Rasputin passou por uma experiência de conversão religiosa após uma peregrinação até um mosteiro em 1897. Lembra que a Rússia é católica nessa época, sim, católica ortodoxa, né? Então eles têm essa, eles são religiosos, eles têm santos e tal. Depois ele viajou para Petrogrado por volta de 1903 a 1905 e lá ele cativou alguns líderes da Igreja Ortodoxa Russa e da sociedade. Ele se tornou uma figura da sociedade e eventualmente se encontrou com o Czar em novembro de 1905. O que eu tinha falado? Quer falar alguma coisa?
Não, só dizer que o sujeito ele tem que ter um talento, né? Porque nasce na puta que
nasce
pariu.
Nasce na puta que pariu, tem uma revelação.
É, e...
Aí ele decide ir até sei lá eu onde e quando é onde vai mesmo.
E aí ele tem um papo bom suficiente pra convencer as pessoas quando vê tá tendo encontro com o Czar.
Tá tendo encontro com o Czar. O cara vai de papinho em papinho, ele vai chegando lá. O Jeff te mandou saúde, viu?
Obrigada.
E o Assum Preto falou, 3 dias sem lavar pro cabelo liso dá pra fritar um ovo. Sim, porque...
Exato, é o que parece, é o que eu disse, faz uns 3 dias que passou o dia de lavar.
Exato.
Ali.
Não, e olha uma coisa, cara, às vezes o cara consegue poupar um dinheirinho aí através do óleo, da oleosidade do cabelo.
Ai, meu Deus, que nojo,
pra fritar um ovinho, por exemplo. No final do ano 1906, Rasputin começou a atuar como curandeiro do Czar e do filho da esposa dele, o Alexei, que sofria de hemofilia e era o único herdeiro ao trono. Essa história tá com pouco detalhe aqui, mas tem aquele youtuber... Cara, deixa eu até achar... Eu vou achar esse vídeo aqui pra indicar pra vocês, porque o cara é muito bom, tá? Tu lembra? Tu viu esse vídeo comigo? A gente viu juntos?
Então, eu tenho a impressão que sim, porque eu achei até que, na verdade, a gente já tinha gravado um episódio
Não
sobre...
gravamos. Aqui, ó. Tá aqui. É o Paulo Rezutti, tá? Com 2 E's e 2 T's. Esse cara é bem legal. E ele tem um vídeo de 44 minutos sobre o Rasputin. Eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que a gente assistiu ele. E o que rolou era o seguinte, ele tava já atuando como curandeiro, né? Tipo, tá claro aqui. O Rasputin já tinha essa coisa de ser... Tu lembra dessa história? Tu quer contar ela? Ele tinha já essa pegada de ser meio curandeiro, assim. O pessoal já tinha ele como tipo assim, não, esse é um homem santo. Esse é um cara muito sábio. Ele devia ter uma lábia fenomenal, né? Convenhamos. E lembrando que isso é bíblico, isso é católico, cristão... Tipo, eu acho muito doido a gente lembrar que apesar de ser Rússia, ser uma coisa meio oriental, a gente tá falando de cristianismo, então ele se via como um, né, como um santo da Igreja Católica, nesse sentido. E ele tinha esses poderes de cura, assim. E o coitado do Czar, cara, isso é muito foda, porque o cara era o único herdeiro, o grande bosta, o único herdeiro, tipo... salvasse ou não salvasse essa criança, não ia dar merda nenhuma.
No fim, o acaso já tava avisando pra família real ali, tipo, ó... Já deu um negócio de vocês, recolhe suas roupinhas aí, faça o trouxinho e te manda, entendeu?
1906 já, velho, vamos dar jeito. Aí a criança, o Piá, o único herdeiro dele, o único herdeiro do Czar, ele sofria de hemofilia. Hemofilia, pra quem não sabe, é uma doença genética, essencialmente hereditária, que compromete a capacidade do corpo em formar coágulos sanguíneos, um processo necessário para parar as hemorragias. É a hemofilia que o cara tem quando tem, tipo, dengue, não é? Tipo, não é dengue que afina o sangue e tal, e aí, tipo, tu sangra pelas mucosas e tal.
Tem plaquetas e tal? Eu não sei.
Que é isso.
É?
Uhum. Isso não é, a condição leva as pessoas... Não sei se é exatamente hemofilia que a gente pode chamar esse sintoma, tá? Mas é uma condição similar, por exemplo, a quando a pessoa tem dengue ou algum outro problema de sangramento. Porque aí tu não tem plaquetas, por exemplo, o teu sangue tá muito fino, eles falam, né? E aí tu pode sangrar pelas mucosas, tipo, tu pode sangrar pela mucosa da boca, tu pode sangrar, tipo, pra dentro do teu próprio intestino e coisas assim, saca? Então é basicamente isso, a criança tava
curioso
sangrando.
Curioso, porque quando eu era mais nova, assim, pensava a hemofilia, eu pensava, mas só não se machucar, seu desgraçado. Tipo, é tão difícil assim,
porra.
É tão difícil ficar quieto na tua sem se cortar. Eu pensava, tá, tudo bem, caiu ali, cortou o joelho, vai morrer sangrando no joelho que não vai fechar nunca mais. Mas é só tu não aloprar aí, pô, tu é rei, tu pode literalmente dizer...
Fica sentado só.
É, pra alguém te alcançar todas as coisas, pô.
Qual que é? Tipo,
muito, muito fácil. Quem quer consegue, quem quer dar um jeito, mini Nicolau.
Não tinha necessidade de chamar o Rasputin.
É, não, Nicolauzinho. Isso aí pra mim é uma falta de louça, de uma pia cheia de louça pra lavar.
O Jeff falou, ele não fazia umas bruxarias e tal, então ele já tava sendo meio conhecido por ser meio curandeiro, entendeu? Mas é aquela vibe meio São Cipriano, assim, ele é católico, cristão, etc. Mas aquela vibe meio obscura, meio mística, né? Ele é um místico, assim, é o que eles chamam, né? E o Assum Preto disse, não sei muito, mas ele vindo da Sibéria e tal, dá pra pensar nele meio que como quase um xamã. Exato, e ainda mais considerando que a cidade dele aqui é perto do Cazaquistão, e eu sei que essa região é uma região que tem esse tipo de crenças assim, mais populares, digamos assim, né? Então é bem essa pegada mesmo.
Tu falou disso
crianças
com...
mais populares.
É, tu falou disso com um desprezo, assim. Que, meu é Deus do céu.
Não é com desprezo, tu entendeu? Crianças
esse
mais populares...
Esse é o Maurício, um estudioso da cultura.
Crianças mais populares no sentido de que elas não são organizadas como as crianças modernas, tá? É isso que eu quero dizer.
Eu, okay? Deu pra entender, deu pra entender.
Crianças pré-modernas, talvez possa dizer alguma coisa assim. Chegando na corte, o Rasputin chegando até a corte, se aproximando do Czar e se propondo a curar o filho dele, ele era uma figura divisiva. Ele era visto por alguns russos como um místico, visionário e profeta, só que alguns outros achavam que ele era um charlatão.
Né?
Quem tava certo, será? O ponto alto do seu poder se deu por volta de 1915. Nessa ocasião, o Czar deixou a capital porque ele foi vistoriar e monitorar as tropas que estavam lutando na Primeira Guerra Mundial. Então isso provocou um aumento no poder da Imperatriz Alexandra e, por consequência, de Rasputin. E isso é uma coisa interessante também, porque essa vibe que se fala das fofocas, o Rasputin e a corte russa na época tinha fofoca sobre ela, né? O Rasputin era muito próximo da Imperatriz, então a galera fala que ele era amante da Imperatriz, porque ele era muito, muito gostoso. Então, tipo, o pessoal fala que ele tinha esse apelo, esse sex appeal, entendeu?
Aham. Uhum.
Então a galera falava que ele era amante da Imperatriz porque a Imperatriz gostava muito dele.
Uhum.
Então quando o Czar, isso tá no vídeo aquele que a gente comentou agora há pouco do Paulo Rezutti. Quando o Czar se afastou pra ir ficar mais próximo do front na guerra, a Rússia já tava meio fodida na guerra, já tava sendo uma guerra bastante exaustiva pra Rússia. O Czar meio tipo assim, porra, meu filho tá aqui todo fodido, minha mulher tá aqui com um amante, essas fofocas, tá? Mas eu sou requisitado lá na guerra. Então, tipo assim, era aquela vibe, e aí, imperador, tu vai ir pra guerra ou não? E ele, tipo assim, falam-se as más línguas na época, que ele teve que decidir entre a pressão popular de mandar ele ir até o front, e a pressão de ele ter um amante tão próximo da família, entendeu? Não ele ter um amante, da esposa ter um amante tão próximo da família.
É, não parece, é uma ideia meio, pô, tem um Rasputin em volta da tua mulher e tu vai pro front, tu gosta de ser corno?
Tu tá no erro.
Tu acha mesmo que essa é uma boa ideia?
Mas por outro lado, tem literalmente uma guerra acontecendo, né?
Ah, e desde quando a realeza se importa com isso? Que se eu sou da realeza, quero que se não tiverem bala, que atirem com pão, que atirem com bolo, foda-se.
Gabriel já lançou uma nova ideia de série aqui pra gente. Artigos, lendo artigos sobre ícones da mitologia cristã, tipo o próprio Cristo.
Ah, ok.
São bons, eu acho uma ótima.
É que eu acho que isso, a tendência é isso da treta, né? Eu quero me incomodar com essa gente. Às vezes quero, né? Mas é até uma...
É melhor evitar.
É, tem que escolher suas batalhas, mas...
Ó, na Primeira Guerra Mundial, a Rússia lutou... Deixa eu ver aqui direitinho. A Rússia lutou do lado da França, do lado do Império Britânico, do lado dos Estados Unidos, da Sérvia, certo? Montenegro, Romênia. Então, aquele pessoal que estava contra o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Alemanha. Só para dar um pouco mais desse contexto. Ok. Conforme a derrota da Rússia na guerra se aproximava, porque eles estavam naquele front ali, eles estavam apanhando muito, no fim das contas, a aliança da Rússia ganhou a guerra. Mas naquele front ali, eles estavam apanhando demais. A popularidade dos dois diminuía. E aí, no dia 30 de dezembro de 1916, Rasputin foi assassinado por um grupo de nobres conservadores que se opunham à influência que ele tinha sobre o Czar e sobre o Império. Certo? Já vamos ler mais detalhes aqui sobre esse assassinato.
É, eu ia dizer, tem uma parte sobre assassinato, porque eu lembro de ver sobre o assassinato dele ser uma coisa caralho.
É caótica. Se não tiver no Wikipedia, eu quero procurar uma narração disso. E o Assum Preto pegou a chave aqui, ele falou: pré-moderno é um bom termo, vem do Latour. Com referências esse podcast aqui agora, certo? Boa noite, ó. Recebemos a ilustre visita aqui do ditador conservador. Muito boa noite. Estamos falando de Rasputin, talvez te identifique.
Seja bem-vindo.
Há muita incerteza sobre a vida de Rasputin e o grau de influência que ele exerceu sobre o Czar e a Alexandra. Os dados são muitas vezes baseados em memórias duvidosas, em boatos, em lendas. Enquanto a sua influência e posição possam ter sido exageradas, ele tinha se tornado um sinônimo de poder, de devassidão e de luxúria. Isso é uma coisa interessante porque era muito, tipo assim, qualquer coisa tava meio ruim no Império Russo, o pessoal botava a culpa no Rasputin. Então talvez a culpa fosse do Czar, mas aí o pessoal falava, ah, esse merda desse Rasputin que tá atrapalhando o Czar. Saca?
Isso é muito foda.
Desculpa o palavrão.
Tipo, tu é um Czar, entendeu?
E aí?
Aí, tipo, ai, um cara comeu minha mulher, não consigo mais governar este império, um dos mais ricos da história da humanidade. Deixei tudo virar um caos. É.
Ao ponto de que alguns escritores afirmaram que a presença de Rasputin na corte desempenhou um papel significativo no aumento da impopularidade da Casa Imperial. Lanço aqui uma nova teoria da conspiração. Rasputin era um infiltrado comunista.
Meu Deus!
O objetivo final
com
dele...
Com certeza, era isso, era isso.
O objetivo final dele era se infiltrar na corte pra desmoralizar ela por dentro.
Perfeito, perfeito, perfeito.
Eu vou pensar
ele
nisso
mesmo
agora.
Que colocou hemofilia no filho do cara.
Talvez tenha sido isso.
Deve ser.
Tratava a hemofilia dele com sangria, tá ligado?
Eu não duvido, porque as pessoas, às vezes, têm umas formas
umas
de resolver.
Já,
de ouvir falar a pandemia de 2020 Brasil?
É.
Então...
Tivemos algumas ideias erradas com isso, né? Sobre a influência na corte russa, que, por sinal, como nos lembrou aqui, ó, o Gabriel Horta falou, a ideia dele é pra dar treta mesmo, então tem que assumir essa bronca. E o Joaquim da Mandioca falou, o assassinato dos Romanov é foda. O Rasputin morreu antes, ele não sabe.
Eu achei que tu ia dizer, é foda, morreram foi pouco, mas
não,
ninguém disse isso aqui.
Por volta de 1905, a sua já conhecida reputação de místico introduziu Rasputin no círculo restrito da corte imperial russa, onde, segundo se dizia, Rasputin teria salvado a vida do Alexei Romanov, o filho do czar. Perante esse acontecimento... A czarina dedica a ele uma atenção cega, uma confiança desmedida, denominando-o mensageiro de Deus. E com essa proteção, Rasputin passa então a influenciar a corte, principalmente a família imperial russa, e coloca homens como ele no topo da hierarquia da poderosa Igreja Ortodoxa Russa. Homens como ele é ótimo, né? Um negócio meio amplo, assim.
É foda porque eu realmente não sei muito sobre...
A Igreja Ortodoxa Russa.
É, sobre a família real russa. Tudo que eu sei... É o que eu vi em The Crown. Que eles eram primos, né?
Mas tem um pouquinho ali ainda.
Tem.
The Crown começa antes da Revolução Russa? O seriado?
Ou é não, não, não. Assim? Começa nos anos 50, mas tem uma temporada que aparece coisas no
coisas
passado.
Coisas mais do passado. É. Todavia, o comportamento considerado dissoluto do Rasputin, licencioso, devasso, com supostas orgias e envolvimento com mulheres da alta sociedade... Tá, então...
Cara, supostas orgias e supostas... Sério, é que assim, pensa que quando tu faz parte da aristocracia e esse cara passou a fazer, tu não tem o que fazer além de suruba. Tipo, é assim, se
e
tiver aristocracia, vai ter suruba, porque...
É um passatempo,
entende?
Né? É verdade.
Essas pessoas, elas não têm o que fazer.
E é bem doido, por causa que ler esse artigo, ler esses detalhes sobre o Rasputin no contexto de desaparecimento da Kate Middleton, me faz entender um pouco melhor como esse tipo de fofoca deve se espalhar, sabe?
Sim.
O Gabriel falou, uma dica pra quem tá com problemas de conexão, obrigado. Ah tá, pra quem tá recebendo a live com conexão, assistam em segundo plano, o áudio fica liso. Obrigado, Gabriel, repassando aqui pra turma.
E, por exemplo, será que a Kate Middleton vai chamar o seu Rasputin?
É, a Kate... A Kate Middleton tá doente? Bom, mas ela não
é. A Kate Middleton é o Rasputin.
Pode ser? E ela tá tomando veneno, porque tentaram matar ele com veneno. Pode ser. Essa confusão toda justifica as denúncias que ele recebeu de políticos, dentre os quais se destacam Piotr Stolypin e Vladimir Kokovstov.
Isso parece muito nomes inventados, né?
Especialmente esse Vladimir Kokovstov.
É, parece muito uma coisa que eu xingaria a minha irmã.
Mas seja
do tipo,
justo,
tu é uma Kokovstov.
Então é uma baita uma Kokovstov.
É.
O Piotr Stolypin, ele foi um político russo, ele era presidente do Conselho dos Ministros, certo? Ele era tipo o primeiro ministro da Rússia, eleito.
É.
Então,
e pela imagem ali, ele era o quê? Calvo. Ou seja, ele devia...
Mas
ele devia odiar o Rasputin.
Porque o Rasputin era bonito.
É.
Não que ser calvo não seja bonito, mas é que a barba dele é feita. Ó, vou descrever pra vocês o Piotr Stolypin, um dos principais críticos do Rasputin, tá? Ele tinha uma barba bem feitinha, ok? Ele era calvo, mas tudo bem, até aí vários são, né? Ele tinha uma barba muito bem feitinha, tá? O que a gente sabe que o Rasputin não tinha. Então essa coisa, né? Esse conflito aí entre barba
Quer
feita
dizer,
e barba não feita.
Barba feita, a gente não sabe se aquela não era uma tendência, tipo, da época, né?
Não, mas a barba do... Tipo, a barba do Nicolau também era super bem feitinha. Aqui, ó, o Nicolau, cara, o Nicolau, ele tinha... Vamos lá, o Nicolau, ele tinha entrada.
Uh-huh.
Mais do que eu me olhei aqui pra ver como é que estavam minhas entradas. O Nicolau tinha entrada, mais entrada do que eu, aquele cabelinho aqui na frente, que é tipo um cabelinho ralo, assim, de quem tá quase ficando calvície completa, não é só as entradas, né, não é só a M, de quem uhum. tá ficando, tipo, calvície completa. E um bigode bonitão e uma barba super bem feitinha. Completamente diferente do Rasputin também. Ah, cara, é isso, cara. É. Vamos lá, eu não sei se a Alexandra curtia o Rasputin de verdade. Mas o Rasputin tinha tudo pra ser, tipo, aquele hippie meio sujo,
é,
sabe?
É, ele tem uma coisa, uma pegada meio selvagem, assim. Eu entendo esse apelo.
Numa época que o estilo de moda, pelo menos dos outros governantes que a gente viu, era até uma barba que tinha, o Rasputin era meio selvagem. Assim. Ok, cadê aqui? O czar Nicolau II se afasta de Rasputin por causa dessa desconfiança que rola ali com ele. Mas a czarina mantém a confiança nele. Por causa que a czarina gosta do filho e tal.
Que a czarina gosta do filho.
Mas é que vamos lá.
O czar é tipo, ai, odeio esse guri desgraçado. aí o Rasputin fica salvando ele.
Mas vamos lá. Tu tem que levar em consideração que o que a gente tem de informação real, minimamente factual, é que o Alexei melhorou da hemofilia depois que o Rasputin começou a tratar eles. Entende? Então... A Alexandra, talvez ela gostasse do Rasputin simplesmente por isso. Tipo, ela confiasse nele por esse motivo, entendeu? O sentimento extravasado na expressão até aí, muitos são calvos, disse o Gabriel Horta. É muitos são calvos. Que tem?
Aqui nesse programa a gente é calvofóbico.
Não, eu sou calvo inclusivo.
Não,
eu sou calvo inclusivo.
É,
tu pode ser calvofóbico se quiser. E o Assum Preto falou, o rei britânico, o rei do Reino Unido, ele tá tratando o câncer com poções. Então, bom lembrar disso. Talvez sejam poções que a Kate Middleton trouxe pra ele.
Poções, tipo...
Tu não viu essa notícia?
Não.
Como é que é o nome mesmo do rei do Reino Unido?
Charles.
O rei Charles, a notícia era algo tipo assim, deixa eu catar aqui pra gente. Rei Charles, era literalmente poções a manchete.
Não é uma tradução?
Não é uma tradução. Eu vou ler pra ti a manchete exatamente como o Metrópolis colocou. Cláudia Meirelles no Metrópolis, notícia de fevereiro desse ano. Charles é contra a quimioterapia e prefere poções. Diz comentarista real, tipo...
Eu gosto que concordo. É isso aí, Charles. Inclusive...
Eles não acreditam em quimioterapia.
É, faz isso pra tua família toda aí.
É, excelente ideia. Assassinato. Vamos então ao momento...
É que assim, ó, eu ficaria com pena...
Do quê?
De uma pessoa que tá com câncer e não acredita em quimioterapia e adota poções. Mas aí eu lembro que ele é o rei da Inglaterra.
É.
Então tipo assim, eu queria que a poções que ele tomasse fosse vergonha na cara historicamente.
Mais do que acesso a melhores dos tratamentos possíveis, ele também tem acesso à educação, né?
É.
E a tipo, preconselhos e tal. O Assum Preto tá falando em calvos, né? O Assum Preto falou que ele é difícil ser calvofóbico, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim, pra Manu é muito fácil ser calvofóbica, porque...
Eu sei o dia de amanhã, na minha família ninguém é careca.
Sim, muito menos as mulheres da tua família, né?
E muito menos o meu pai.
Teu pai não é nada careca, isso é um bom ponto. Mas assim, na minha família, querida...
Bom, aí...
Eu vejo esses futuros.
Essa luta é tua.
Eu vejo esses futuros, sabe? Kiki aqui falou que teve um amigo que não acreditava em químio, veio a falecer... Não, ele escreveu por tratamento natural. Que como se tivesse falecido pelo tratamento, né? Mas é isso, a pessoa falece por causa do câncer e...
É porque assim, se tu não te trata e tu tem câncer, a tendência é que tu vá morrer. E se tu tá fazendo um tratamento natural, tu não está te tratando.
Sim. Bom, falando em pessoas que faleceram, o assassinato do...
Eu achei que ela ia dizer que o amigo dela não acreditava em calvície e virou calvo.
É, capaz.
É. Escreveu calvo com C minúsculo e ficou com enormes entradas.
Tu percebeu como não tem essa coisa de tratamento... Existem vários tratamentos naturais pra calvície, mas não é o mesmo hype de outras coisas. Por um detalhe.
Não, eu acho que a gente só não conhece.
Será?
Ah,
mas
eu
tipo
acho.
Assim, florais pra calvície.
Ah,
sabe?
deve ter florais pra calvície... Tem um monte de tônico capilar.
Que é uma bobagem.
Que as pessoas. É, que não faz sentido nenhum, assim. Então...
Ah, o próprio minoxidil lá que o pessoal exagera. Ó, eu procurei por florais pra calvície e encontrei. Então existe floral pra calvície, tá?
Não,
só pra deixar
as
de
pessoas...
É, o Assum Preto falou que tem óleo de ricínio, todas essas coisas que o pessoal passa.
Se houver um problema, haverá uma solução alternativa e falaciosa e errada e provavelmente perigosa para ela.
E provavelmente lucrativa para alguém.
Exato.
Segundo o biógrafo e decano da Academia Francesa, Henri Troyat, esse ancião ortodoxo Starets, previu de alguma maneira a sua própria morte. Em um expediente...
Ah, isso aí é outra coisa também, que as pessoas ficam, ah, sei que lá, prever a própria morte. Todo mundo previu a própria morte.
Jesus previu a própria morte.
Todo mundo, se tu procurar bem, previu a própria morte. Eu também prevejo minha própria morte. Vou morrer.
Vou morrer. Conste na nossa biografia, o dia que escrevi em ela, se a gente for digno de uma, né? Que a gente previu a própria morte neste episódio. No dia 27 de março de 2024, prevemos a nossa própria morte.
Não neste episódio, né? Porque se a gente morrer neste episódio, provavelmente ele nem vai pro ar, então...
Mas, ó, do Rasputin foi um pouco mais sério. Ele escreveu pro secretário, certo? Uma correspondência pro Czar escrito o seguinte, aspas, "Pressinto que deixarei de viver antes de 1º de janeiro." E ele tava bem certo, foi 2 dias aí antes do 1º de janeiro. "Se eu for morto por assassinos comuns, particularmente pelos meus irmãos, os camponeses russos, tu..." Errou, porque foi a aristocracia russa que matou ele. "Tu, czar da Rússia, não terás nada a temer pelos teus filhos." Ah, mas... É que esse cara é um merda. Nossa, olha como... Desculpa o palavrão, mas olha como o cara é safado. Olha a... Obrigado pela rosa aqui, Kiki. Olha o que o cara escreveu aqui, tá? "Se eu for morto pelos camponeses russos, tu, czar, não tem nada a temer sobre os teus filhos." Lembra que o filho é o ponto frágil do czar. "Mas se eu for morto por nobres russos, suas mãos ficarão manchadas por meu sangue durante 25 anos. Ele lançou a praga. Ele não só previu a própria morte, como ele lançou uma praga.
Claro, que é bem mais inteligente. Quer dizer, olha, eu não sei se eu vou morrer. Mas se eu morrer e for tu que me matar...
É que isso não é nem um presságio, nem uma praga, isso é uma ameaça.
É, exato.
Ele tava com medo de morrer e ele tava tentando fazer o czar ficar com medo, velho. "Se ouvires o som do sino a dizer que Gregório foi morto, fica a saber que, se foi um dos teus que provocou a minha morte, nenhum dos teus filhos viverá mais de 2 anos. Eles serão mortos pelo povo russo."
Primeiro, não sei se eu acredito na autenticidade disso daí.
Mas, cara, isso é exatamente o que aconteceu, velho.
E depois que assim, que preguiça. Olha quantas coisas o cara deve ter escrito que daí tava errado, mas é que tava certo, é a que a gente recorta, entendeu?
Ó, falando
tipo, ele falou, vai durar 25 anos. Não durou 25 anos.
É, não durou nem 25 anos, exatamente. "Serão mortos pelo povo russo nos próximos 25 anos.
Esse cara não, ele fala que, tipo, a maldição vai, tipo...
Que a maldição vai durar 25 anos. É que quem vai matar é o povo russo. Mas foi bem menos. Tipo, foi bem mais rápido. É isso que eu quero dizer. Ele jogou 25 anos como quem diz, tipo assim...
Não, mas eu acho
25 anos.
É, não, mas é assim, 25 anos de maldição na tua família, entendeu? E em 2 anos os teus filhos vão estar mortos. Ok, em 2 anos os filhos estão mortos. E daí isso parece que ele tá falando sobre a Revolução Russa, sabe?
Porque... Sim.
Só que a Revolução Russa, tipo, não durou 25 anos.
Não.
Durou mais?
Sim. Ele jogou pra todo lado. Os caras jogou pra todo lado.
É, eu faço um monte de... Se eu jogar 500 mil vezes na Mega Sena, uma hora eu acerto, pô.
A profecia, de fato, se confirmou, de acordo com a Wikipédia. 2 anos depois do seu assassinato, tramado pelo nobre Yusupov, a família imperial foi brutalmente assassinada em 1918.
Ah, brutalmente assassinada, palavra forte.
Yusupov, só pra eu... Vamos ver aqui quem foi o Yusupov, o cara que tramou o assassinato contra o Rasputin. Ele era ficou principalmente conhecido por ter participado desse assassinato, certo? E... Ele se casou com a princesa, sobrinha do czar, ele era pai da sobrinha do czar, que é isso?
Tio?
O que que é o pai da sobrinha do czar? Não, o pai do filho da sobrinha do czar. Ele é tipo...
Cunhado?
Não, ele é tipo marido da tua sobrinha. Basicamente
Ele é parente, foda-se.
É, ele era pai de algum sobrinho neto.
E aí uma coisa que me revolta muito nisso, nessa coisa de adivinhação, não sei o que lá, é, pô, tu é tão poderoso que tu tá decretando aí 25 anos de maldição pra minha família e em 2 anos todos meus filhos vão estar mortos. Ah, por que tu usa teu superpoder pra se salvar, então, pô?
É porque o cara não é tão poderoso assim, vamos com calma, né? Assum Preto trouxe aqui pra gente que o avô dele, falando sobre prever a própria morte, o Assum Preto trouxe aqui pra gente que o avô dele escrevia testamentos, tipo, com medo de morrer, desde os anos 60, achando que ele ia morrer. Morreu aos 92 anos.
Um dia ele acertou.
É.
Eu conto, isso na verdade é um assunto bem delicado, né? Mas eu tento levar com humor. Que a minha avó, desde que eu me conheço por gente, fala que esse é o último Natal dela. No Natal do ano passado ela tava certa.
É, ok.
É isso.
Bom, isso é uma coisa que tu já falava antes dela falecer, então...
É, né? Tipo, era... um dia ela ia acertar. Foi esse ano que passou agora.
De acordo com Pavel Miliukov, em maio de 1914, Rasputin tinha se tornado um fator influente na política russa. Em junho daquele ano, ele chega da capital em Pokrovskoye por volta das 15 horas do domingo, e em julho de 1914 ele sai de casa respondendo um telegrama que ele tinha recebido. Quando ele volta para casa, de repente, ele foi atacado por Kiona Guzeva. Kiona Guzeva, uma mulher aleatória, acho que da aristocracia, até pelo que eu tô entendendo, ela tinha o rosto escondido com um lenço preto. Se aproximou dele, puxou um punhal e esfaqueou ele no estômago, em cima do umbigo. Rasputin afirmou que ele correu pela rua com as mãos na barriga e a Guzeva alegou que ela estava perseguindo ele, mas Rasputin pegou uma vara do chão e atacou ela. Coberto de sangue, por causa do ferimento, Rasputin foi levado para casa e pouco antes da meia-noite, um médico da aldeia vizinha operou ele sob a luz de velas. Certo?
Okay.
Então ele sobreviveu a essa tentativa. Literalmente uma mina aleatória, encapuzada, esfaqueou o louco na barriga, tipo quase no peito, porque foi em cima do umbigo, e ele foi operado. Beleza.
É, tá.
Rasputin foi então transportado por um barco a vapor na quinta-feira para Tiumen, acompanhado da esposa e da filha. Ele tinha esposa e filha?
Sim!
O czar enviou o seu próprio médico e depois de uma laparotomia e mais de 6 semanas no hospital, onde ele teve que andar com um vestido incapaz de usar roupas comuns. Rasputin se recuperou.
Por quê?
Em agosto daquele ano, ele deixou do hospital e em meados de setembro ele já estava de volta em Petrogrado. Veja que esse não é o assassinato dele de fato,
foi uma tentativa
anterior. A filha dele, a Maria, registrou que ele e o pai acreditavam que Iliodor e Vladimir Dzunkovsky haviam organizado esse ataque contra ele. Tipo, ele tava acreditando que aquela mulher tinha sido mandada por esses caras. Além de ter apresentado uma personalidade diferente, e aí ele começou a beber.
Ah, ele começou a beber a partir dessa...
É, depois desse caso ele iniciou o óbito aí.
Isso
do alcoolismo.
Isso é o que disse a filha dele?
É o que a filha dele falou.
Ah, tá.
Certo.
Foi isso que fez ele começar a beber.
Sabe como é relato de filha, né? Depois desse ataque, Iliodor, vestido de mulher, fugiu com a ajuda de Maxim Gorki todo o caminho em torno do Golfo da Bótnia para Oslo. Ele deu a volta no Golfo e foi para Oslo. Okay. Oslo é a Noruega, né? Guzeva, que era uma mulher fanática religiosa, havia sido a sua partidária em anos anteriores e negou a participação de Iliodor nesse esquema. Tipo, a mulher que matou o cara falou que não tem nada a ver com Iliodor, não foi ele que pediu isso. Declarou que ela tentou matar Rasputin por causa que ele estava espalhando a tentação entre os inocentes.
Ok, isso é um jeito de dizer que ele era um grande gostoso?
Não, é que... Mas é tipo assim, é tipo um religioso tentar matar a Anitta, um bagulho assim, tá ligado?
Ai, meu Deus!
É uma coisa meio nessa vibe, tipo assim, ela tá explorando a tentação entre inocentes, vou matar ela. Em outubro de 1914, o pesquisador declarou que Iliodor era culpado de incitar o assassinato. O pesquisador, não entendi quem. Mas o procurador local decidiu suspender qualquer ação contra ele por motivos não divulgados. Guzeva foi trancado no hospício.
O pesquisador talvez seja...
Uma tradução ruim pra investigação. Guzeva foi trancada num hospício em Tomsk e um julgamento foi evitado. Tiraram a mulher pra louca, porque ela era uma maníaca religiosa, o Rasputin era tipo um tesão, ela não aguentava o fato dele ser gostoso e resolveu esfaquear ele.
Ok.
A maioria dos inimigos de Rasputin tinha até agora desaparecido. Stolopin tinha sido morto, Kokovstov havia caído do poder... Teofan estava exilado e Ermogen estava ilegalmente banido, tipo, ele foi banido de maneira ilegal, e Iliodor ficou na clandestinidade, certo? Só que aí, quando a Primeira Guerra Mundial surgiu, novos contornos surgiram para a atuação de Rasputin. Ele já era odiado pelo povo e pelos nobres e começaram a acusar ele de espionagem.
Cara, como é que pode? Era odiado pelo povo e pelos nobres e aí o cara continuava lá, entendeu?
Porque quem gostava dele, porque ele, pô, ele deu um acaso.
Mas aí é só tu pensar, sei lá, Renan Calheiros, entendeu? Que, tipo, todo mundo odeia e o cara... todo mundo odeia, mas o cara, ele dá os seus pulos e ele consegue estar no lugar certo na hora certa. Ele faz o show dele.
Do nada, de repente, aparece uma ocasião e dá uma brilhada.
Ele faz o show dele. Retiro o que eu disse.
Ele era acusado de espionagem a serviço da Alemanha, certo? Ele escapou de várias tentativas de aniquilamento, mas acabou por ser vítima de uma trama de parlamentares junto de aristocratas da grande estirpe russa aí, entre os quais o Yusupov, ok? O Rasputin também ficou conhecido por uma suposta e curiosa morte. Vamos lá. Primeiro, ele foi envenenado num jantar, ok? Que livro é esse? Perguntou o Carlos Ribeiro. Estamos lendo o artigo na Wikipédia sobre Rasputin, certo? Rasputin, se tu não sabe, falamos sobre agora há pouco, mas fique você sabendo, foi um místico que influenciou muito a corte russa nos anos 1914, 15 e 16. Ele foi primeiro envenenado num jantar, certo? Só que ele tinha uma úlcera crônica. Tipo, ele tinha um estômago fraco. Quando ele tomou o veneno, a úlcera dele atacou e ele vomitou o veneno.
Arrasou.
Cara, o cara é duas operações com sinal de negativo que se cancelam, tá ligado? Quando dois operários notaram sangue no corrimão da ponte Petrovsky e uma bota foi encontrada no gelo abaixo, a polícia do Rio começou a procurar na área pelo corpo de Rasputin. Pô, aqui deu um pulo na história.
Porque ele ainda tomou uns tiros, né? Ele tomou veneno, não morreu. Tomou tiro, não morreu.
Tomou facada, tomou...
Não morreu, tomou tudo e não morreu.
Uma autópsia foi realizada por um cirurgião sênior de autópsia ali e o relatório escrevia mais tarde... O relatório dessa autópsia foi perdido. Mas depois ficou se sabendo que o corpo de Rasputin, de acordo com o relatório, mostrava sinais de trauma grave, incluindo 3 ferimentos de bala. Ah, tá, isso. Tipo, deram veneno pra ele, ele saiu... Isso aqui é storytelling, entendeu? Ele tá contando do ponto de vista das autoridades. Deram veneno pra ele, ele vomitou e saiu todo fodido. Quando encontraram o corpo dele, tinha tiro de bala. Porque fica essa questão.
Entendi.
Incluindo 3 ferimentos de bala, um dos quais haviam sido sustentados de perto pra testa. Tipo, deram um tiro na testa dele de perto, entendeu? Tipo, chegaram perto da testa dele e atiraram na testa dele. Uma ferida fatia para o lado esquerdo e muitos outros ferimentos, muitos dos quais Kozorov sentia terem sido sustentados após a morte. Ferimentos não de bala, ferimentos de outro tipo. Então, tipo assim, deram um tiro nele, espancaram ele, fizeram o caralho, inclusive depois de morto. Tipo, deram um tiro na cara dele e continuaram batendo nele.
Entendi. E depois ainda jogaram no rio. Congelado.
Congelado.
E ele sobreviveu.
Talvez. Pode ser que sim. Mentira, a Wikipédia aqui tem uma foto do corpo dele, tá? A Sum Preto falou que sobreviveria a um negócio desses. Eu também. Eu acho que eu sou pau-ferro. Eu acho que se me dessem veneno, eu ia... Eu como aquela porcaria daquele X que o cara compra às 2 da manhã aqui perto de casa, tá ligado? Eu como aquele lanche que o cara compra aqui às 2 da manhã, eu como direto aquele bagulho. Se eu tomasse um X, eu acho que meu corpo ia achar nutritivo.
Eu não sei. Do jeito que eu trato meu corpo, ia ser só uma terça-feira qualquer, né?
Se eu tomasse veneno. É muito doido, porque eu faço live e eu fico, acho que meio... meio que ocupa demais do meu cérebro, eu troco as palavras. Se eu tomasse veneno, eu acho que meu corpo ia achar nutritivo, sabe?
Capaz de fazer mais mal comer uma maçã, não sei que lá que o corpo ia ficar, meu Deus, que isso? E ia acabar passando mal.
Sim.
Eu não sei, eu sou meio vomitona, assim, então é capaz de eu acabar, tipo, vomitando só do cheiro do veneno.
E o cara não aguenta. O Assum Preto aqui trouxe a chave pra gente entender, ó. Essa ideia de fazer ferimentos após a morte é um medo dele voltar à vida, entendeu? Tipo assim, os caras querem destruir o corpo do cara o máximo possível, por causa que como ele é um homem santo, um místico, não sei o quê...
Entendi.
Ele não pode voltar à vida. Então, se tu for parar pra pensar, em certo sentido, se tu tá destruindo o corpo de alguém com medo de que aquela pessoa volte à vida, tem uma vibe também de, tipo, tu acredita que aquilo é real, só que ao mesmo tempo tu é contra aquele cara. Ou seja, isso é meio anticristão, entendeu? No sentido, se tu acredita a ponto de destruir o corpo desse cara, mas ao mesmo tempo tu é contra ele, é um bagulho meio tipo, tu tá jogando contra o que é santo, tu entendeu?
Não, mas talvez tu acredite que ele é tipo, sei lá, do diabo, entendeu?
É, aquela mulher acreditava isso, né? Tipo, a mulher que tentou dar uma facada, ele acreditava nisso, tá certo. Kozorotov, que
mas,
é o
cirurgião.
Mas assim,
se as suas crenças, eu sei, assim, a gente sempre pensa que a gente tá certo. Tipo, toda pessoa, ela sempre pensa que ela tá fazendo a melhor escolha, que ela tá fazendo a escolha mais justa, mas etc.
Sim.
Se a tua escolha justa e certa faz matar os outros...
Atenção, né?
É, tipo, é bom botar uma mão no taco de beisebol e outra na consciência, isso, entendeu? Isso. Porque...
Tu já tá meio maluco. Se tu tá tentando esfaquear alguém, não interessa se a pessoa é o diabo ou é Jesus, tu já tá meio maluco.
É, tem que pensar, sabe?
É bom evitar.
Eu não vou dizer, ah, sempre tá errado.
É bom evitar.
Não estive em todas as situações. Mas, assim, é estranho.
O legista só encontrou uma bala no corpo do Rasputin. Só que ele afirmou que o corpo tava muito deformado e é um tipo muito... O corpo, mas afirmou estar muito deformado e deu um tipo muito usado para rastrear. Não entendi essa frase. Ele não encontrou evidências de que Rasputin tenha sido envenenado. De acordo com Douglas Smith e Joseph Furman, Kozorotov, o legista, não encontrou água nos pulmões de Rasputin. Significa que ele não morreu afogado. Relatos de que Rasputin havia sido jogado na água vivo estavam, portanto, incorretos. Ao contrário de alguns relatos posteriores que afirmavam que o pênis de Rasputin havia sido amputado, Kozorotov, o legista, encontrou os genitais intactos.
O pênis dele estava lá.
Estava lá, de acordo com o legista.
Ok.
O legista pode, né, ter sido pago para falar isso.
Ah, porque seria do interesse de quem?
Das pessoas que querem esse objeto sagrado.
Mas daí era só colocar que não estava lá. Na verdade, isso não atrapalharia.
É, na verdade ajudaria, Lena. É? Bom, é ok. Rasputin foi então enterrado no dia 2 de janeiro, certo? Em uma pequena igreja que Ana Virubova construía em Sarkoyeselo.
Ai, às vezes também é Rasputin. Você já viu o inverno na Europa como é que é? 2 de janeiro é uma escuridão, um frio da porra, que ia estar vivo pra quê também?
É verdade.
Isso aí, o cara escrevendo lá final de dezembro, ai, acho que vou morrer. Claro que tu acha que vai morrer, todo mundo.
Olha
no inverno da Europa acha que vai morrer essa altura do campeonato, meu filho. Tipo, é 2 horas de sol quando tem, ó.
Se tu tá em dezembro na Europa, tem uma chance grande de ter medo.
Se tu tá em dezembro na Europa e tu acha que vai morrer, isso não é premonição, isso é depressão.
O funeral foi assistido apenas pela família real e alguns dos seus mais íntimos. A esposa, a amante e os filhos de Rasputin não foram convidados, embora suas filhas... Meu Deus, velho. Tipo, o cara tinha
mas
esposa,
é bom,
tinha
é bom que eles foram assim, tipo, nem a esposa, nem a amante.
É justo.
Que é um tratamento...
Limpo.
É.
Embora suas filhas tenham se encontrado com a família real na casa de Virubova mais tarde naquele dia. O corpo dele foi exumado e foi queimado por um ataque de soldados pouco depois que o czar abdicou do trono em março de 1917, de modo a evitar que o seu local de sepultamento se tornasse um santuário ou um ponto de reunião para os apoiadores do antigo regime. Isso é importante.
Acertou.
Não, olha só, ainda que o Rasputin tenha desestabilizado o império, ele representava a igreja, e a igreja representava o antigo regime. Então eles queriam, tipo assim, mano, não vai, essa porra desse corpo aqui não vai ficar...
Não vai. Bem certinho que... Já, olha um monte de doidinho que já juntou em volta desse Rasputin quando ele era vivo, quem dirá agora que
dirá
morreu,
agora. É melhor evitar. Aí agora aqui tem uma coisa interessante que eu nunca tinha nem ouvido falar nisso aqui. Bom, talvez pra gente encerrar. Quanto tempo a gente ainda tem em produção? Como é que a gente tá de tempo? Perfeito pra gente encerrar. O envolvimento do Rasputin com o MI6. Tu sabe o que é o MI6?
Não.
O MI6 é o Serviço de Inteligência Secreto do Reino Unido da época.
A prima da Kizarina lá.
É verdade. Alguns historiadores sustentam... Talvez por isso que a Kizarina gostava tanto do Rasputin, porque era na verdade, um bagulho de inteligência.
Oh, na verdade, não era caso extraconjugal, era
política,
apenas espionagem.
Era espionagem. Alguns historiadores sustentam o envolvimento do Serviço Secreto Britânico no assassinato. Calma aí, vamos lá. Tal envolvimento seria decorrente da crença de que Rasputin poderia influenciar o czar a aceitar a paz com os impérios centrais. Tipo, Rasputin... Ah, isso é uma coisa que o... Vou até falar de novo o nome do cara, porque ele é muito bom, o vídeo dele é muito bom. O Paulo Resutti fala sobre isso. Que o Rasputin, ele falava pro czar, mano, sai dessa guerra. Teu filho tá doente aqui, larga a mão dessa guerra. Desiste dessa guerra. O Rasputin era contra a guerra.
Ah, ele era... Dá pra ver pela aquela barba de hippie dele mesmo que ele era contra a guerra.
Esse hippongo nojento.
É.
o Rasputin era contra a guerra. Então o serviço secreto tava tipo, porra, daqui a pouco esse Rasputin vai convencer o czar de sair da guerra, então vamos dar jeito nesse mano. Alguns escritores sugeriram que os agentes do Serviço Secreto Britânico de Inteligência estavam envolvidos no assassinato de Rasputin. De acordo com essa teoria, esses agentes estavam preocupados de que Rasputin pedia ao czar para fazer uma paz separada, uma paz direta entre a Rússia e a Alemanha, ignorando as alianças que a Rússia tinha, e se retirar da guerra. Isso permitiria a Alemanha transferir um grande número de tropas para a frente ocidental. Se a guerra alivia na Rússia, eles vão atacar a Inglaterra, capaz da Alemanha ter vencido se isso acontecesse. Inclusive, importante deixar registrado aqui que essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi muito importante para o Exército Vermelho se organizar.
Sim.
Então o Rasputin aqui jogou contra a Revolução. Sem consciência, mas, né? A teoria sugere, em outras palavras, que os agentes britânicos desempenharam um papel ativo no assassinato de Rasputin, a fim de manter a Rússia na guerra e forçar a Alemanha a continuar a defender a frente oriental. Embora existam várias variantes dessa teoria, em geral elas sugerem que os agentes de inteligência britânicos, sob o comando de Samuel Hoare, em particular Oswald Rainer, frequentaram a faculdade de Oxford com o Yusupov. Tipo, um dos principais agentes do assassinato do Rasputin frequentou a faculdade de Oxford com um agente do serviço secreto britânico.
Tô sabendo!
Eles estariam diretamente envolvidos no planejamento e na execução desse assassinato, ou então que Rainer atirou pessoalmente em Rasputin, que ele estava lá no momento. Por isso que não se sabe muito bem se ele tomou tiro ou não e toda essa função, entendeu? No entanto, os historiadores não consideram seriamente essa teoria. Tipo, não é uma teoria levada a sério. Mas é que isso é complicado, né? Porque parte da ideia do serviço secreto é não deixar registro.
Exatamente.
E parte da ideia da história é trabalhar com registro. Então, tipo assim, isso é complicado.
E quem são esses historiadores? Porque daí eles são ingleses e estão tentando limpar a barra da Inglaterra. Como se isso fosse possível. Oh, coisa horrível deve ser historiador e ter pelo menos meio cérebro funcionando, caso tu seja inglês.
Sim.
Porque deve dar uma coisa ruim, assim, deve dar um amargo. Olhar pro mundo, sabe, pensar, a gente fez bosta, hein?
Tu tem que escrever a história do mundo pensando, será que eu escrevo, tipo, as coisas que a memória sobre o meu país quer falar e quer ouvir? Ou será que eu escrevo as verdades? E normalmente eles concluem a memória do país. Tipo, normalmente eles decidem ir contra a verdade.
É verdade, tá legal, mas a memória que eu quero construir é mais importante.
Segundo o historiador Douglas Smith, não tem evidência convincente que coloque quaisquer agentes britânicos na cena desse crime.
Disse o Douglas Smith.
Sim.
Veja bem, o nome dele é Correia? Douglas Correia. Não.
Kasparov.
Douglas Silva. Douglas Kimoto. Não. Smith.
O historiador Kate Jeffrey afirmou que se agentes da inteligência britânica estivessem envolvidos no assassinato de Rasputin, aspas, eu teria esperado para encontrar algum vestígio de que nos arquivos do MI6, mas tal evidência não existe. Claro, os caras deram um jeito nos arquivos, rapá. Os caras resolveram os arquivos, rapá. Os caras limparam tudo. Então tá. Essa aí é a história de Rasputin. O cara que foi esfaqueado, envenenado, deram um tiro nele, jogaram ele no lago, arrancaram fora partes do corpo dele, mumificaram essas partes, trataram elas como sagradas por vários anos.
E aí ele ainda virou filme da Disney.
Virou filme da Disney, e no filme da Disney ele é só um vilão aleatório, né?
Ele é um vilão. Ele não é um vilão aleatório, né?
O que que é?
Ele se chama Rasputin. E ele é meio bruxo, ele é meio bruxo e ele tira...
Ele é um antagonista?
Ele é da Anastasia.
Da Anastasia. Perfeito. Boa noite.
Boa noite.